Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Verusca, eu trabalho na Escola de Saúde do Sismepar e eu estou aqui hoje com mais um quadro do nosso canal Conversas do Cotidiano no SUS, onde a gente vai receber hoje convidados super importantes e ilustres que irão falar para a gente sobre o Território Singular. Desculpa, o projeto do Território Singular, com o professor Ricardo, e sobre a vivência da medicina de família e comunidade com a doutora Beatriz Ampar. O nosso canal, então, Conversas do Cotidiano do SUS, ele é um canal que foi criado com o objetivo de integrar os profissionais de saúde, os gestores municipais, para que a gente possa se fortalecer enquanto região de saúde e operadores do SUS. Então, eu gostaria novamente de dar boas-vindas a todos vocês e pedir para que vocês que estão inscritos no nosso canal deem um joinha lá, o curtir da nossa publicação. E também que vocês, se vocês estão gostando dos vídeos que a gente está subindo no nosso canal, das lives que a gente está fazendo, que vocês possam compartilhar esses vídeos para que as pessoas também possam conhecer o nosso trabalho e assim fortalecer cada dia mais a nossa região de saúde. Eu vou passar a palavra então para o nosso colega, o Luiz Gustavo, que vai fazer as devidas apresentações e vai fazer a mediação dessa conversa de hoje. Boa tarde a todos. É com você, Luiz.
Olá, boa tarde para todo mundo que sou o Luiz. Hoje que eu estou aqui como entrevistador, vou tentar fazer a mediação de como vai estar acontecendo. E para lembrar todo mundo que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, conforme for aparecendo durante a discussão, durante a nossa live aqui, deixa nos comentários do vídeo que a gente vai vendo e conforme a live for seguindo, a gente passa depois para os convidados. Como que vai funcionar hoje? Vai ser basicamente como foi nos outros dias. A gente está com dois convidados hoje, que vocês vão gostar muito deles. E a gente vai seguir, cada um vai ter uma discussão de 20 minutos, cada um vai falar e depois a gente vai fazer as perguntas. Os convidados que nós temos hoje, a gente tem a Beatriz Ampar, ela é médica da família e comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Além disso, ela também é preceptora e supervisora da residência de medicina de família e comunidade da Secretaria de Saúde. Ela tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e atualmente ela é doutoranda em saúde coletiva e também pós-graduando em cuidados paliativos pela PUC Paraná. Além da Beatriz, a gente vai ter o professor Ricardo Burg Cecim, que é professor titular de Educação em Saúde, Saúde Coletiva, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem doutorado em Psicologia Clínica pela São Paulo, e pós-doutorado em Antropologia Médica pela Universidade Rovira e Virgili, da Universidade de Tarragona, Espanha, a URV. Estágio pós-doutoral sênior em participação social e políticas públicas da Universidade de Parma, IPR, que é em Parma, Itália. Para a gente dar sequência de como está funcionando, a ideia é a gente fazer uma pergunta que envolva um campo de conhecimento e prática que os dois atuam. Como o tema hoje é território, a gente está com a situação do coronavírus, essa pandemia que surgiu, muitas das ações que aparecem na mídia, que a gente vê tendo muita discussão e até mesmo em algumas divulgações científicas, é relacionado com a questão do hospital. Como que vai funcionar a questão de leito de UTI, como que vai funcionar a organização hospitalar, como que vai funcionar o investimento para o hospital. Mas, fora essa rede de central do hospital, que a gente já tem essa discussão, principalmente no século passado, que vem vindo, sempre se fala em hospital, hospital, a gente tem um ponto muito importante do sistema de saúde, que é a atenção básica dentro do SUS, que é a atenção básica que vai estar diretamente em contato com o território, lá com a saúde da família, com a unidade básica de saúde, vai estar junto e próximo dessas pessoas. Só que a gente percebe que a divulgação sobre as ações que pode ser feita com esse território ainda pode ser muito incipiente. Então, hoje o que a gente vai tentar discutir é isso. E começando por esse questionamento para o professor Ricardo, eu queria saber assim, quais estratégias que a gente pode elaborar para produzir esse cuidado no território da atenção básica, tanto para aqueles usuários que são acometidos pelo vírus, pelo coronavírus, pelo Covid, e pelos outros usuários, porque por mais que a gente esteja numa pandemia, ainda vão ter pessoas que vão estar tendo problema de pressão alta, né, hipertensão arterial, vão estar tendo problemas de diabetes, problemas de N causas. Então, primeiramente, a gente queria saber isso. Pode ser, professor?
Ok. Bom, eu queria dar boa tarde, inicialmente, a todos, todas aí que estão nessa live. Queria agradecer especialmente à professora Rossana pelo convite, ou pela indicação, enfim, do meu nome, de que eu estivesse com vocês. E um pouco da indicação do nome e até a proposição de a gente organizar essa live, ela vem mesmo de uma formulação que, em determinado momento, eu acabei apresentando muito com essa análise que o Luiz traz agora aqui no início, de que se a gente está vivendo um momento de pandemia e está vivendo uma pandemia que é de uma doença transmissível, e a indicação principal para, pelo menos, reduzir a transmissão é o isolamento, é o distanciamento social, o que eu avaliei e percebi que acontecia no primeiro momento é assim, aquilo que acontece no hospital, que é o tratamento dos doentes, das pessoas acometidas pela Covid, a gente começa a montar essas estruturas, do tipo os hospitais de campanha, a aquisição dos respiradores, mas uma das coisas que se colocou para mim é o controle, então, da pandemia. O controle da pandemia não vai se fazer com a atenção às pessoas doentes. O controle da pandemia vai se fazer com todas as medidas que envolvem práticas coletivas ou práticas de atenção básica, que vão desde como se proteger, como assegurar que o distanciamento está sendo feito com qualidade, com aceitação, com engajamento, com envolvimento, ainda mais no momento nacional em que a gente vai se deparando com informações contraditórias, quem defende a manutenção do distanciamento, quem é contra o distanciamento, a necessidade de saberes, nem vamos chamar de saberes científicos, mas efetivamente a necessidade de saberes sobre isso, como a gente acessa saberes sobre isso, que não sejam só pelas redes do tipo aquilo que a gente recebe a todo momento pelo WhatsApp, que a gente não consegue sequer fazer o filtro de se é uma informação confiável, suficientemente confiável ou não. Então, onde se acessa a informação e como se trabalha com um possível controle da pandemia, que não é atendendo as pessoas acometidas por Covid, que é as ações, então, coletivas que estão em torno da transmissão dessa... Eu não sei se o som está bem, pergunto para vocês. Onde se acessa a informação? Deixa eu baixar o som do meu computador, porque eu estou ouvindo. Eu vou tirar o som aqui do meu computador, tá? Ou só está um lugar errado. Tá, estão me ouvindo bem, Luiz? Agora eu tirei todo o som, agora eu comecei para vocês. Luiz, está ok o som?
Só um momento, vou pedir para todo mundo na live, a Bia e a Verusca, tirar o som do computador. Deixar só no fone, senão ele dá esse
isso,
retorno.
Isso, exato. Então tá, então, se fizer isso, já resolve o meu problema. Porque a gente vai se ouvindo, e ainda vai se ouvindo com distância de tempo, ficando muito engraçado. Mas eu estava dizendo, então, que eu começo a pensar sobre o que nós estamos fazendo como sistema de saúde, de que maneira o sistema de saúde está se organizando para dar conta de um controle da pandemia, e aí vai ficando evidente de que a gente tem um trabalho a ser feito na atenção básica, um necessário trabalho a ser feito na atenção básica, que envolve não só a manutenção dos atendimentos, outra situação que também acontece, o medo de ir para a rua. Eu estava dizendo assim, aquelas pessoas que aderem ao distanciamento e ao isolamento porque compreenderam e estão fazendo isso bem feito, e as pessoas que por medo, então, não só de fazer no sentido de ficarem em casa, mas com medo de irem à rua, acabam deixando de se cuidar ou de tratar coisas que não podem deixar de ser tratadas. As pessoas que têm acompanhamento com medicamentos, as pessoas que fazem uso regular de medicamentos, elas precisam manter o seu vínculo com a unidade básica de saúde. Situações específicas de algumas famílias, famílias que têm pessoas com deficiência, famílias que têm pessoas acamadas, pessoas de mais idade que estão, por exemplo, com perda cognitiva e que a estimulação dessa cognição é um fator de produção de saúde, as crianças pequenas, crianças com os cuidados de puericultura, que não pode deixar de serem cobertas e serem acompanhadas pela atenção básica, se essas pessoas não vão mais à unidade básica, porque elas têm medo de sair, de se exporem, ou se a unidade básica não está de portas abertas para receberem essas pessoas, a gente vai ter uma produção dessa pandemia que não é só o acometimento pela Covid, mas outros danos e outros agravos que decorrem da gente não acessar mais de maneira regular os serviços e a atenção à saúde. Isso já acontece, isso já tem sido evidenciado nos hospitais, que é na medida em que falta leito de UTI, porque aumentou a quantidade de pessoas que demandam o leito por causa da Covid, as pessoas que demandam leito por outros motivos talvez não tenham esse leito disponível. Então, esse dado, vamos pensar assim, não tem leito disponível para as várias coisas que podem acontecer, um acidente de carro, um acidente vascular cerebral, não tem acesso porque o leito está ocupado, mas a mesma coisa vai acontecer na atenção básica se a gente não recorrer à atenção básica, aquelas coisas que são desse nível de acompanhamento, desse plano de acompanhamento, vão deixar de ser cobertas e de ser atendidas, portanto, vão gerar uma consequência ali na frente de um agravamento de quadro ou de risco de dano que deixou de ser atendido. Por conta de pensar essas coisas, eu acabei formulando um conceito, que é esse motivo, então, do convite inicial que aparece para mim aqui. Eu disse, do mesmo modo que a gente precisa, na atenção básica, delinear projetos terapêuticos singulares, que é o nosso plano de cuidados de uma pessoa, de uma família, de um grupo social, de um grupo de moradores, de um bairro, do mesmo modo que a gente tem a necessidade de pensar um projeto terapêutico singular, a gente precisaria pensar um projeto territorial singular. De tal maneira que, com um projeto territorial singular, eu pudesse fazer esse delineamento de quem são os moradores da minha região, quais são os quadros de saúde da minha região, eu tenho usuários de medicamentos regulares, crônicos, quem são essas pessoas, quais medicamentos que elas usam, esses medicamentos têm efeito ou têm ação na imunológica, né? Tem efeito, tem uma imunodepressão ou uma imunomodulação, se isso está acontecendo, então o que eu vou, de que maneira eu asseguro o cuidado longitudinal dessas pessoas? Eu tenho bebês, eu tenho gestantes, eu tenho crianças em amamentação, eu não posso deixar essas pessoas em casa sem que eu ofereça absolutamente nada de retaguarda. Então, um projeto territorial singular, ele tem, num primeiro momento, essa necessidade de que a gente retome a compreensão e a interpretação de quem é o nosso território, quem são os nossos usuários, quem são os moradores das nossas regiões de saúde, e traçar um plano de acompanhamento. Tem pessoas que precisam de visitas? Quantas? Pessoas que não precisam de visita? Quantas? Quantas são essas pessoas e, quando precisa de visita, quantas visitas são necessárias? Eu cheguei a dizer, então, que não se trata de manter a visita do tipo quantas visitas o agente comunitário faz, mas quantas vezes ele vai se encontrar com aquelas pessoas que precisam ser encontradas, com aquelas pessoas que precisam receber informação. A gente tem comércio aberto no local, estou pensando no pequeno comércio, especialmente quando a gente está respeitando o distanciamento e o distanciamento social e o isolamento social. Alguns serviços são essenciais, então eles vão permanecer abertos. Serviços de pequenos mercados pela venda de produtos alimentícios, postos de gasolina, esses serviços vão permanecer abertos. Esses lugares vão receber pessoas e há trabalhadores dentro desses lugares cuja saúde, vamos pensar, inclusive a gente já está apontando a Covid como doença ocupacional, porque o trabalhador que não pode entrar em isolamento social, ele fica mais exposto do que aquele que pode cumprir o isolamento social. Quem está acompanhando a saúde dessas pessoas? A gente vai deixar essas pessoas completamente à mercê do WhatsApp e da informação jornalística da TV, ou a gente vai traçar um plano territorial singular à nossa região para organizar as nossas intervenções. Por mais que a gente tenha nas cidades, nas secretarias municipais de saúde, uma possibilidade de construção, vamos passar até que um plano territorial singular produzido pela Secretaria Municipal de Saúde é relevante, ele pode ser feito, e espero que as secretarias municipais de saúde o façam, assim o façam, mas encontrar as populações singulares, as famílias singulares, é só mesmo a unidade básica que é capaz desse encontro, dessa leitura e dessa interpretação. Então, é nessa medida que eu tenho apontado a necessidade que a unidade básica de saúde faça, então, o seu plano territorial singular, que envolve ações de vigilância, que envolve ações de acompanhamento de saúde do trabalhador, trabalhadores que estão nessa região atuando. Pessoas, idades em família, demandam uma proteção particular e uma necessidade de manutenção da visita do agente comunitário ou de outros profissionais da equipe de saúde nas casas. Do mesmo modo que eu vou traçar um plano de intervenções para a rua, para o comércio, para os lugares de exposição de saúde do trabalhador que tem na região, no bairro, no distrito de saúde, do mesmo modo que eu vou fazer isso, eu tenho que pensar o que vai acontecer, então, com aquela demanda regular. De que maneira a nossa unidade básica pode seguir a relação com a demanda regular, que vai desde a gente imaginar atenção remota, que vai do tipo telefone disponível, construção de redes sociais específicas. A gente pode construir uma rede social na medida em que os usuários, sempre é conhecer os usuários, na medida em que os usuários podem acessar o WhatsApp, ou na medida que eles podem acessar uma rede social, eu posso organizar práticas de conversa com a equipe que está na unidade básica, ou mesmo aqueles trabalhadores da unidade básica que, por exemplo, são população de risco e que não podem estar em serviço, mas podem atuar em casa. Eu posso traçar intervenções por WhatsApp, posso traçar intervenções por rede social, em que eu converso, por exemplo, com grupos de mães. Eu posso fazer um grupo de mães no WhatsApp, eu posso fazer um grupo de mães em rede social. O que não dá é eu dizer que eu tenho que fechar a unidade básica. Assim como não dá para dizer não tem mais visita domiciliar. O nosso plano territorial singular é quais as visitas, de que forma. Que atividades podem ser atividades remotas e que façam sentido e que deem conta de fato, incluir a população. Se algumas pessoas foram incluídas nesse modelo, as que não foram incluídas, eu faço o que com elas? De que maneira eu faço a cobertura dessas pessoas que não puderam ser cobertas com esse, digamos, com o uso de tecnologia, que vai do telefone, às redes sociais, à internet, outras possibilidades. Fundamentalmente, o que eu estou apontando é de que não há a condição de que eu possa excluir ou limitar ou evitar ou fechar, reduzir a jornada de trabalho da atenção básica. Eu posso mudar a estratégia de atenção, de organização do cuidado na atenção básica, mas eu não posso eliminar e tirar de cena o cuidado que é feito pela atenção básica. E se eu quiser controlar a pandemia, necessariamente são com as ações da atenção básica. Então, a gente imaginar que assegurar os leitos hospitalares, ou assegurar os respiradores, assegurar o diagnóstico do adoecimento e a internação dos casos que precisam de internação, é essa intervenção em saúde, essa é a não intervenção em saúde, a intervenção nas situações dos adoecidos, dos doentes pela da Covid, não o conjunto da população. Práticas de educação, de informação, de acompanhamento longitudinais, se todas elas vão precisar ser modificadas, elas são modificadas dentro de um projeto territorial singular. Também a necessidade de conhecimento da equipe. A educação permanente acontecendo em ato durante o enfrentamento da pandemia. De que maneira a equipe conversa sistematicamente sobre os casos na sua região, sobre o comportamento epidemiológico da Covid e da contaminação na sua cidade, na sua região. A gente tem um problema com a subnotificação, e isso é grave, muito grave. A atenção básica precisa muito da notificação, porque é com base nessas informações que a atenção básica vai se redesenhando. A gente precisa fazer a qualificação dos trabalhadores para conhecimentos do ponto de vista da infectologia, assim como o conhecimento dessa doença que é nova, ou desse coronavírus que é novo, de maneira que a gente faça aí uma discussão de fato qualificada, não uma informação só que vem pelas redes sociais ou pelos meios jornalísticos. Então, a gente tem tarefas que vão envolver a educação permanente da equipe no cotidiano do trabalho. A gente tem tarefas de delinear o nosso trabalho com a intervenção no âmbito do bairro, no âmbito do território. A gente precisa identificar ações que talvez nem tenham estado de maneira regular na nossa rotina, como as ações de saúde do trabalhador, por causa das pessoas que seguem trabalhando e que estarão, sim, expostas ao contágio por esse novo coronavírus. Então, essas demandas são as que, de alguma forma, eu fui delineando para dizer desse projeto territorial singular. Mas um outro tema ainda relevante, a gente vai dizendo, então, do distanciamento, do fique em casa, só que esse fique em casa tem efeitos também sobre a saúde mental. Esse fique em casa tem efeitos sobre o comportamento social. Então, a gente também precisa reconhecer quais exposições que vão aparecer aí que precisam ser acompanhadas por nós. Quais pessoas que têm mais exposição na saúde mental, ou quais pessoas que, inclusive, são usuários dos serviços de saúde mental, e que, nesse momento, a gente precisa avaliar se podem seguir o distanciamento social e em casa, ou se a gente vai precisar organizar algum tipo de intervenção e de cuidado específico para esse grupo social. Então, foi dentro dessas situações, assim, tentando dar um certo mapa numa fala inicial, só para apresentar o conceito de projeto terapêutico singular. Eu acho que isso daria para uma primeira intervenção e depois da fala da Bia e a gente poder ouvir um pouco comentários da plateia, a gente podia seguir. Eu acho importante dizer para vocês que tem pelo menos uma fala anterior minha que a gente consegue encontrar no YouTube, que também acho importante ficar disponível para que a plateia que se interesse por esse assunto, né, pudesse acompanhar. Eu também escrevi o que poderia, eu já passei para o grupo, isso pode ser distribuído para os municípios. Eu tentei escrever, assim, do ponto de vista bem técnico, se a gente é gestor de uma unidade básica de saúde, o que a gente precisa fazer? Eu tracei um plano com pelo menos três grandes eixos, que é o bloco, um bloco institucional, o bloco assistencial e o bloco territorial, propriamente dito, para tentar, de alguma maneira, organizar ou indicar, olha, tem ações para atenção básica. Eu consigo visualizar, inclusive, que a própria jornada está estendida. Porque eu vou poder atender todas as pessoas de maneira concentrada, do jeito que é rotineiro na atenção básica, e não vou mais poder ter as salas de espera lotadas de pessoas, eu tenho que alargar a jornada de trabalho diário de tal maneira que eu possa não ter concentração de pessoas, mas não negar os atendimentos que são necessários. Se tem a possibilidade de atendimento externo, então como é que a gente faz o atendimento externo de pessoas? É óbvio que eu não posso ter uma sala de espera lotada de um jeito rotineiro. Como é que eu vou ter essa sala de espera quase vazia, mas vou atender a todas as pessoas na demanda e na necessidade que elas nos apresentam de proteção à saúde? Eu acho que a palavra de ordem aqui é: não podemos deixar a população desassistida. É o número um. Número dois, controle da pandemia é só com atenção básica. Controle da pandemia é com a atenção básica. Três, reorganizar, então, a nossa jornada de trabalho com inclusão de tarefas e com redesenho da nossa estratégia de rotina, inclusive incluir atendimento remoto com os nossos telefones, com o nosso WhatsApp, com as redes sociais que a gente possa acessar. Pode ser assim, Luiz, como uma primeira fala?
Ótimo!
Que bom!
Ficou ótimo! Para quem está acompanhando, lembrar que esse texto que o professor Ricardo comentou, bastante gente pedindo, a gente consegue disponibilizar, como ele mesmo falou, a gente vai organizando aí nos comentários quem está no texto, mas foi uma fala que deu para expor muitos pontos que às vezes muitas pessoas não estão pensando, que é justamente isso. A atenção básica, que já era tida na questão técnica como ordenadora do cuidado, nessa hora...
Ainda.
É, então.
Na hora da pandemia, ela é muito mais organizadora do cuidado.
Quando chega a pandemia, parece que deu uma acuada pela pressão de enfim, de vários setores, mas ela continua tendo essa importância que é fundamental para o controle.
Uhum.
Uhum. E em relação a, agora, em relação à Bia, é um ponto que tem uma proximidade essencial com a prática, porque a Beatriz, Bia, eu chamei de Bia, a Bia é minha colega do doutorado, então, mas estou em intimidade, mas a Beatriz, a médica de família e comunidade, ela está atuando na própria unidade básica e também com a residência. Então, do ponto de vista da prática, Beatriz, como você consegue ver que a UBS, a residência de família e comunidade, como que está se articulando para juntar esses pontos que a gente precisa amarrar de organização na unidade, proximidade com o território, proximidade com o território virtual também, porque a gente disputa. Um dia a gente lança uma notícia falando, ó, gente, dá para se cuidar desse jeito. Daí vem lá no grupo do pessoal da comunidade, 20 notícias falando sobre N fake news e um monte de coisa que a UBS também tem que estar disputando esse território. E como que faz para vocês organizarem a unidade, a rotina, tudo, como unidade básica de saúde? Pode ser assim, Mi?
Claro. Vamos lá, então. O áudio tá bom?
Tá.
Tá, sim. Para mim tá bom.
Tá bom. Boa tarde para todo mundo, eu queria agradecer o convite da Escola de Saúde do Sismepar, que eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem. Quero agradecer ao Luiz, meu colega, que está mediando essa conversa, e agradecer a oportunidade de estar ao lado do professor Cecim, que eu acabei de defender meu mestrado com várias referências suas. Na hora que eu vi seu nome, eu falei, meu Deus, será que é o mesmo? E eu fiquei super feliz de estar dividindo esse espaço com você. Então, muito obrigada pelo convite e por estarmos aqui juntos. Então, vou falar um pouquinho da prática, né, de como a gente está se organizando para manter esse cuidado da população. Como eu tô na supervisão de um programa de residência, nós temos diferentes unidades de saúde que se organizam de formas diferentes, porque cada território, como a gente já discutiu, é vivo, é diferente. Às vezes, dentro de uma própria unidade de saúde, você tem bairros diferentes. Então, alguns têm acesso à internet, WhatsApp, outros não têm. Água encanada, vulnerabilidade social, enfim. Então, dentro de um território, de uma unidade de saúde, a realidade é diferente. Então, imagine numa cidade, imagine num país do tamanho do nosso, né? Então, vou comentar algumas coisas. Tem lugares que dá para adaptar, tem lugares que não dá. Então, por exemplo, um exemplo básico. Quando chega na unidade, como é que vai ser a recepção? Então, tem lugares que estão fechando a unidade e conversando pela janelinha. Tem lugares que, antes de entrar, propriamente dito, na unidade de saúde, tem uma triagem. Então, tem uma mesa com pessoas com os EPIs adequados, perguntando qual que é a demanda do usuário para poder direcionar ele melhor dentro da unidade de saúde. Mas tem unidades básicas que não tem nem esse espaço de deixar alguém ali na frente para perguntar qual que é a demanda do usuário, enfim. Então, por isso que eu falo, a diversidade é muito grande. Por isso a importância do projeto territorial singular que o professor trouxe. Porque cada equipe vai ter que traçar suas próprias estratégias e descobrir como é que vai ser o melhor jeito de trabalhar. Então, essas especificidades de cada território, só a equipe sabe e conhece. E acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre os cuidados com a própria equipe. Então, verificar os EPIs, tirar as dúvidas uns dos outros, acolher os medos, porque nesse momento é um momento de muita dúvida para todo mundo. Não tem ninguém que tem respostas prontas. Então, se a equipe não tiver muito bem uma comunicação adequada, tirando suas dúvidas, acolhendo medos, acolhendo inseguranças, explicando sobre... Não é todo mundo que domina a questão de colocar, retirar EPI. Até quem domina se vê numa situação complicada, às vezes sufoca, às vezes quer ir para a cozinha, e como é que faz para não ir lá contaminado, enfim. Então, tudo isso tem que ser conversado. E antes, tinha a possibilidade de, por exemplo, fechar a unidade de saúde, fazer uma reunião, fazer uma capacitação municipal. Agora a gente não tem mais isso. Então, até as estratégias de educação permanente, elas têm que ser inovadas. Então, vai ter que ser vídeo, conversas informais, então, aproveitar a hora do café, o corredor, todos esses momentos para acolher as angústias dos profissionais de saúde, porque se eles estiverem fortalecidos, eles vão conseguir dar um cuidado melhor e maior para os nossos usuários. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, o NASF é muito importante estar junto nessa programação estratégica e nesse acolhimento da equipe, porque realmente é um momento assim, de muitas dúvidas e sofrimentos. Aí, a gente tem que ver no nosso município qual que é o fluxo para os pacientes que têm sintomas respiratórios. Tem municípios que adotaram a estratégia de deixar alguns lugares como referência. Então, se a pessoa chega com sintoma respiratório, ela passa por essa triagem que eu comentei logo na entrada assim, da unidade de saúde, e se a pessoa tem, geralmente é verificado pelo menos a temperatura e a oximetria, e se ela tem sintomas respiratórios, ela é encaminhada para esses locais de referência distribuídos pelo município. Municípios menores talvez não tenham, né, não tem como fazer isso, e aí teriam que pensar em uma forma de dividir o próprio espaço físico da sua unidade de saúde, se isso for possível, é claro. Então, um lado para sintomático respiratório, um lado para quem não tem sintoma respiratório. Combinar como é que vai ser essa pergunta, porque se chegar uma pessoa lá com uma certa demanda e você falar, você tem sintoma respiratório? Sei lá, né, o que, que é isso? Então, tem que perguntar ativamente, tá com tosse? Tá com falta de ar, chiado no peito, catarro. Então, tem que ter um checklist assim, de perguntas claras e objetivas para serem feitas para esse usuário, porque senão não é incomum ele falar que está tudo bem, e aí depois, durante o atendimento, a pessoa começa a tossir e tal, aí corre todo mundo para se paramentar. Então, esse primeiro contato para identificar qual que é a demanda do usuário, ele é muito importante. Então, tem que ser muito bem planejado, senão... né, não fica adequado. Então, para os municípios que têm as referências respiratórias, o fluxo é de uma forma. Para os lugares que não têm referência respiratória, e até para os que têm referência respiratória, mas às vezes chega um caso, você não tem condição de encaminhar, de pedir para ele ir para outro lugar. A pessoa está em falta de ar, você tem que cuidar dela ali agora. Então, tem que existir um fluxo dentro da própria unidade, um caminho que esse usuário possa seguir, para uma sala isolada, com o pessoal com EPI adequado, para poder atender essa pessoa, analisar o que você tem de suporte. A atenção básica é muito diversa, então tem locais que tem unidades de saúde, por exemplo, no Rio de Janeiro tem raio-x, tem ultrassom, dependendo da clínica de saúde, enfim. E tem lugares que não, tem lugares que não tem nem um torpedo de oxigênio. Então, isso tem que ser muito bem pactuado entre a equipe, que quando chegar uma situação de crise de falta de ar, alguma coisa assim, para a equipe não desesperar. Então, ela tem que ter mais ou menos um fluxo do que ela tem que fazer. O que nós conseguimos oferecer aqui? Quem vai ligar para o SAMU? O que nós podemos fazer com essa pessoa até o SAMU chegar, por exemplo? Então, essa organização ela tem que acontecer de acordo com a realidade de cada território, de cada município. Uma vez identificado e notificado, que é muito importante essa notificação, tem que ser planejado o telemonitoramento. Não é uma coisa assim, vai para casa e fica lá e beleza, toma paracetamol, enfim. Se você dá as primeiras orientações, orienta o sinal de alarme e monitora. Então, tem cidades que têm uma central de telemonitoramento, que vão pegar essas notificações e vão fazer um contato diário, um contato 24, 48 horas, depende da pactuação. Mas a atenção básica, ela teria recursos para conseguir se organizar e fazer esse telemonitoramento. E ligar para a pessoa todo dia, se for possível, perguntar como é que ela está, perguntar se sintomas de alarme, se achar necessário marcar uma reavaliação. Então, esse telemonitoramento é uma coisa muito importante. Eu acho que de coisas respiratórias, todo mundo está falando bastante, né? Mas e as outras condições, né? Tudo aquilo que a gente atendia antes não está vindo, então as agendas eletivas estão desmarcadas, como cuidar dessa população? E aí temos várias frentes. Uma delas, o pré-natal. Então, as gestantes, elas não estão sendo, não tem como você não fazer pré-natal. Então, os pré-natais, eles estão mantidos, acredito que em todas as unidades de saúde. O que a gente tem feito? Espaça o tempo de uma para outra. Se antes você marcava, sei lá, a cada 15, a cada 20 minutos, tem que marcar a cada meia hora para não fazer aquela aglomeração. Já naquela recepção, você organizar a fila para ficar de 2 em 2 metros. Na sua sala de espera, bloquear alguns assentos para ficar longe um do outro. Ter os cuidados de limpeza dos materiais que são usados durante a avaliação, ser higienizados, enfim. Então, o pré-natal é uma coisa que né, não pode parar. Então, é um usuário que vai estar dentro da unidade e a gente tem que, em equipe, programar a melhor forma de acolhê-los. Outra população especial são as puericulturas, as crianças de 0 a 2 anos. Tem também que pactuar em equipe o que é possível fazer. O preconizado é que seja feita uma visita domiciliar para toda criança que nasce nos primeiros 7 dias. Porque colocar uma criança de 3, 4 dias dentro de uma unidade de saúde que você não sabe ao certo como é a circulação viral, enfim, talvez não seja a melhor estratégia. Então, ver a possibilidade, a capacidade da equipe de fazer essa visita domiciliar para essa criança e já avaliar essa puérpera também. A mortalidade de mulheres no puerpério tem aumentado. Isso, muitas vezes são por condições, infecção, pressão, hemorragia. Então, são coisas que estão no escopo da atenção básica, enfim, e acho que a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado com isso. Fora as crianças que a gente não vai fazer puericultura em casa, talvez avaliar um espaço, um território, fora da unidade de saúde, por exemplo, acessar a rede, né, que a unidade de saúde tem. Às vezes uma igreja, um barracão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E talvez pensar de manter as puericulturas em um local fora da unidade de saúde, que não faça essas crianças entrarem em contato com essas crianças, essas mães, enfim. Talvez marcar, sei lá, um dia na semana e fazer as puericulturas nesse lugar, porque acompanhar peso, acompanhar crescimento, orientação de aleitamento, ainda mais em uma situação de crise, que as pessoas, quanto custa uma fórmula infantil, quem tem condição de comprar isso, o que dá para fazer, introdução alimentar, a partir de quando, quanto fazer, anemia na criança. Então, são inúmeras coisas que a gente precisa pensar para trazer cuidado para essas crianças. Existem muitos outros. Uma coisa, as demandas espontâneas. Então, sei lá, cólica de rim, cólica de vesícula, dengue, que muitos municípios do Paraná estão explodindo de casos de dengue. Esse tipo de atendimento não dá para ser recusado também. É ali no território. Às vezes a pessoa está com hipotensão, não está conseguindo se hidratar em casa. Como é que vai chegar na porta da unidade de saúde e vai pedir para ir para um outro lugar? Então, é um atendimento que tem que ser feito. Então, essas demandas espontâneas, elas fazem parte, né, da demanda da atenção básica. A gente tem que pensar nessa resolutividade. E essas demandas agudas, elas vão estar acontecendo. Fora dessas populações que eu falei, a gente tem algumas outras possibilidades de estratégias para amparar nossos usuários. Então, alguns exemplos. Pela dispensação da farmácia, você consegue ver quem são seus. Tem unidades de saúde que já tem tudo isso planilhado. Então, na época de selo bronze, selo prata e selo ouro, muitas planilhas dessa agora podem ser úteis, né? Quem não tem essas planilhas com tudo organizadinho, o que dá para fazer? Pega pela dispensação da farmácia. Então, vamos pensar no universo dos diabéticos. Vamos começar pelos insulino-dependentes, pegando pela dispensação, fazer uma teleconsulta. Antes de fazer a teleconsulta, pega esse prontuário, vê quando foi se está pegando medicação certinho, quando foi os últimos exames, se estava controlado. Fazer essa busca, esclarecer dúvidas nessa teleconsulta, não só focado no diabetes. Então, primeiro, né, tentar fazer aquela coisa de pergunta aberta, se colocar disponível, o que a pessoa precisa. Porque, às vezes, para você, o problema é a hemoglobina glicada dela. Mas, para ela, é o medo, é a insegurança, enfim. Então, esse contato, ele tem que ser muito humano, né? Já que ele vai ser feito por telefone, então a gente tem que desenvolver ainda mais nossas habilidades de comunicação. Hipertensos, mesma coisa. Meu Deus, por onde começar? Tenho muitos. Talvez filtra também pela dispensação da farmácia. Pessoas que pegam, sei lá, 3 medicamentos antipertensivos, começa a ligar para essas. Quem pode ligar? Quem pode fazer essa teleconsulta? O médico pode fazer isso, o enfermeiro pode fazer isso, o técnico de enfermagem pode fazer isso, o NASF, de acordo com a disponibilidade dele. Imagina a potência de um farmacêutico, uma nutricionista, ligando para um paciente diabético, insulino dependente. Todos esses profissionais, eles estão envolvidos com o cuidado. Então, isso não é uma coisa exclusiva do médico ou do enfermeiro. Isso é o cuidado é uma coisa que a equipe tem, né? Então, todos eles podem auxiliar nesses contatos. Os agentes comunitários de saúde são os grandes olhos da equipe, então são profissionais essenciais. Eles sabem quem está isolado, eles sabem, mesmo não estando andando no território nesse momento, eles sabem quem são as pessoas mais vulneráveis, enfim. Então, são profissionais que têm que estar inclusos nos planejamentos todo o tempo. Uma outra categoria de pessoas que valeria muito a pena ir atrás, pessoas, por exemplo, já com doenças pulmonares prévias, muitos ambulatórios foram suspensos, então você tem que estar vigilante quanto a isso. Quem pega Aerolim, Clemil, na nossa farmácia, tentar ir atrás, resgatar as pessoas de grupos, então grupos de atividade física, grupo de fisioterapia respiratória, ligar para essas pessoas, ver como é que está. Uma das coisas que a gente mais está atendendo, mais do que sintomático respiratório, o que a gente está atendendo aqui na ponta? Saúde mental, ansiedade, medo, crise de pânico, solidão, desemprego, tudo isso impacta muito na saúde das pessoas, né? As coisas não estão separadas, né? O meu diabetes não está separado da minha ansiedade, as minhas dores no corpo, elas vão piorar diante de um quadro de ansiedade ou de depressão, nada disso está separado. Então, a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, acolher. Quem a gente for fazer um atendimento mais agudo, digamos assim, aproveitar para fazer essa investigação de saúde mental, porque, por enquanto, é o que a gente mais está atendendo. Mais saúde mental do que sintomático respiratório. Não estou diminuindo o problema de forma alguma, e acho que tende a piorar ainda isso aí, mas a saúde mental é um ponto chave. As equipes que contam com psicólogo, maravilhoso, ele não vai dar conta sozinho de ver tudo, mas ele pode dar conta de matriciar a equipe e ser esse apoio na hora de fazer esses contatos. Pessoas que vêm pedir renovação de receita, vale a pena também pegar o prontuário quando você for renovar essa receita, fazer o pedido? Quanto tempo essa pessoa não vem aqui? Que eu posso, já que ela está aqui comigo, como é que eu posso acolher, que eu posso tirar de dúvida dela? Na região que eu trabalho especificamente, a questão do WhatsApp ela é limitada, então não é muita gente assim, que a gente consegue contato por WhatsApp, então é mais telefone e se a pessoa vem presencialmente. Então, é uma especificidade do meu território. Os outros territórios que têm maior possibilidade de conversas por WhatsApp, ótimo. Manda foto, manda áudio, enfim. Sempre lembrar de registrar tudo nesse prontuário, né? Mas é uma forma de acesso. Uma outra população, assim, que seria interessante fazer busca ativa, teleconsulta, enfim, são as pessoas que a gente já notificou em algum momento. Violência doméstica. Tá tudo bem com o áudio?
Tudo certo.
As notificações de violência doméstica, negligência, idoso, criança, todo esse arquivo de notificações que a gente já fez, de autoagressão, tentativa de suicídio, enfim, tudo isso são pessoas que vale a pena a gente fazer uma busca ativa nesse momento. E se a gente se organizar enquanto equipe, isso é possível. Revezar, né? Uma hora um pessoal fica ali na frente, outra hora o pessoal fica em teleconsulta, outra hora atendendo as demandas agudas, renovando receita, conferindo estoque de farmácia, fazendo planejamento, enfim. Outro grupo que me veio na cabeça agora são as pessoas que são consideradas domiciliadas, acamadas, enfim. Essas pessoas, geralmente, a gente tem elas mais próximas, assim. Então, os ACS têm grandes informações sobre elas. Daria para levantar esses prontuários por equipe, ligar, ver como é que está, programar visitas domiciliares. Claro que nós não vamos fazer consulta eletiva de visita domiciliar, mas uma vez identificada uma necessidade, a equipe se prepara com seus EPIs e vai até esse território, porque não dá para a gente simplesmente, né, abandonar isso e deixar as outras condições pipocarem aí. Bom. Uma atenção especial para o aumento da violência doméstica, principalmente contra a mulher, contra a criança, contra os idosos, negligência, abuso. Em um momento que tem muita gente, muito tempo em casa, muitas vezes moram em lugares aglomerados, essas violências elas tendem a aumentar. Então, nós temos que estar vigilantes e planejar ações também em equipe, para tentar ajudar e amparar essas pessoas, conhecer bem a rede de apoio à violência do nosso município, para ser recurso para essa população. Lembrar também da população trans, que já é uma população que tem dificuldade de acesso. Nesse momento, está um pouquinho pior. Então, talvez sensibilizar a equipe para ter esse olhar mais direcionado para eles. E essas novas formas aí de fazer educação permanente? Vai ser por vídeo? Vai ser por conversa informal? Vai ser capacitação em grupos pequenos? Como é que vai ser feito isso? Bom, acho que eu falei algumas coisas aí. Acho que dá para a gente avançar na discussão e ir para as perguntas e para os próximos passos. Obrigada.
Gente, bom ouvir essa questão, Beatriz, porque ela casa exatamente com o que o professor Ricardo falou e exatamente com o que tem no próprio roteiro de confecção de projeto territorial. A gente tem esses pontos, todos esses essas questões que a Beatriz acabou levantando, elas precisam ser pensadas como atenção básica. Então, a atenção básica, ela não, a gente percebeu que ela não pode ficar retraída esperando a população dela. Tem que ser, essas estratégias acabam indo para o documento e acabam também tendo que ser conversada com a prática. E queria agradecer quem mandou as perguntas, porque muitas perguntas abordam isso também. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da professora Regina Melchior, do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, que ela justamente traz isso, do protagonismo que a atenção básica tem esse potencial, essa necessidade da atenção básica como protagonista. E eu queria, essa pergunta eu acho que cabe um pouco para o professor Ricardo comentar e a Beatriz, como que, quando nós precisamos sair da unidade básica e efetivamente ir para o território de modo que o profissional que esteja indo nesse território seja protegido, mas também os usuários, porque a gente acaba indo, a gente entra nas casas, a gente vai de uma casa para outra. Como que o cuidado pode ser conduzido, no caso da organização do roteiro que o professor colocou, e para a Beatriz, como que efetivamente vocês estão fazendo na prática?
Posso pegar um pouco aí. Tem várias questões que eu acho que se abriram ouvindo a Beatriz trazendo e agora nesse recolhimento das perguntas e esse posicionamento do Luiz. Vem algumas coisas para a gente conversar. Tem coisas que vamos dizer assim. O primeiro ponto que eu quis apontar e eu acho que a Beatriz deu alguns bons exemplos nessa direção é não se pode cogitar uma unidade básica fechada. Não se pode cogitar a redução da jornada de trabalho da atenção básica. Não se pode cogitar a redução do trabalho do agente comunitário. O que vai acontecer é uma modificação das estratégias rotineiras da atenção básica, da unidade básica ou do agente comunitário. A população, que é a nossa população de usuários regulares, que tem demandas contínuas, que são aquelas pessoas que a gente faz acompanhamento longitudinal, como a gente vai assegurar a manutenção do acompanhamento longitudinal? Então, é como a gente vai fazer e não fazer. Eu acho que esse é um ponto, assim, de base, ou de partida. Quando a gente fala do protagonismo da atenção básica, o protagonismo, insistindo, que já estava na minha primeira abordagem, é que controle da pandemia sem atenção básica, impossível, não haverá. Controle sem a presença da atenção básica. O que vai haver é o atendimento das pessoas doentes e provavelmente a quantidade de pessoas doentes vai ser muito maior, ou a gente vai admitir que o trabalho da atenção básica agora ficou endereçado às mídias, ou à mídia, à grande mídia, à imprensa, enfim, ou ficou endereçado às comunicações aleatórias que chegam por redes sociais. Então, não dá para a atenção básica abrir mão do seu papel e deixar que esses... Quer dizer, o jornalismo da grande mídia e as redes de WhatsApp sem controle da qualidade da informação assumam o nosso papel de unidade básica. Então, tem um ponto, acho que sim, ponto de honra que se colocaria aí. Mas tem uma questão que a Beatriz trouxe quando ela diz que aumentou as demandas por saúde mental ou no escopo da saúde mental. Por que aumentou? Aumentou. E por que aumenta? Porque foi a vida que entrou em emergência ou em reorganização. A vida entrou em reorganização porque a gente não tem uma rotina de permanecer em casa. Nós temos muitos compromissos na rua. As famílias se organizam com os compromissos da rua. O nosso tempo, a regulação do nosso tempo é um tempo que se organiza com a rua. Se as famílias têm crianças, as crianças vão para a escola. Se a gente trabalha, a gente sai para o trabalho. Se a gente não trabalha, não tem criança na escola, a gente tem a intervenção no bairro, na cidade, na comunidade, onde a gente, de alguma forma, interfere. A nossa vida, nós somos bastante seres em interação. Então, para onde foram as interações? O que aconteceu com as interações? Na hora que a gente começa a responder essa pergunta, ou nem mesmo que a gente não responda essa pergunta, é reconhecer que se a vida entrou em reorganização, o trabalho de atenção básica vai entrar em reorganização. De que maneira a gente vai assegurar que a nossa reorganização dialogue com essas novidades das famílias ou com essas novidades da vida no lugar? Como é que a gente vai reestruturar o nosso trabalho de rotina dialogando com essa mudança, com essa modificação que de fato aconteceu com os modos de levar a vida no lugar? Eu não acho que tem sido de rotina que a gente acompanha saúde do trabalhador ou ações de vigilância em saúde no território, só que agora elas são obrigatórias. A gente obrigatoriamente vai fazer isso, a gente obrigatoriamente vai acompanhar saúde do trabalhador, daqueles trabalhos que se mantiveram, dos nossos trabalhadores, nossos moradores que são trabalhadores e que, portanto, não ficaram em casa, esse movimento daquele que mora na nossa região de cobertura da unidade básica de saúde, mas que não parou de trabalhar, porque atua em um trabalho, em uma atividade essencial, essa pessoa que sai de casa e retorna para casa, como é que a gente apoia essa pessoa e apoia essa família? A gente tem que saber que isso está acontecendo. Então, a gente tem um conjunto de rotinas, que eu acho que Beatriz fez um elenco dessas rotinas muito bom, e eu acho que eles dão conta de mostrar uma unidade básica funcionando. Eu queria agregar que tem novidade para a rotina do nosso trabalho. Tem novidade para a rotina do nosso trabalho, que é esse redesenho, que afeta particularmente a saúde mental, porque a saúde mental é a vida de relações, o que quer dizer que se a vida de relações modificou, não me adianta sair fazendo diagnóstico e prescrevendo em saúde mental. Eu tenho que conseguir fazer um desenho tal em que eu sou um agente, eu, unidade básica, ou eu, equipe, eu, trabalhador que está nesse lugar, de que maneira eu também vou interferir nessa novidade. De que maneira eu organizo uma novidade da minha atenção para dialogar e interagir, fazer parte dessas mudanças que estão acontecendo no território, que estão acontecendo no lugar. Eu preciso necessariamente perguntar onde estão as pessoas expostas, que não são só os meus usuários regulares, moradores de rua. Se eles não são meus usuários regulares, terão que passar a ser. Os trabalhadores do sexo que estão nas ruas da região onde eu trabalho, se elas, essas pessoas existem, podem não estar na minha rotina, vão ter que passar a estar na minha rotina. E esse acompanhamento de saúde mental, que não é só a população que já estava, digamos, inscrita nos meus grupos ou inscrita nas minhas atividades de rotina, de que maneira eu vou fazer cobertura e retaguarda em saúde mental que tem a ver com reconhecer essa renovação e essa modificação da vida em território, da vida no lugar. Então, uma situação que está colocada para nós agora é, talvez de uma maneira muito mais contundente do que a nossa rotina, é toda a população da nossa região é necessariamente parte do nosso planejamento de ação territorial. Se não era, vai ter que ser, porque a gente vai ter que saber de quais são as exposições e onde elas estão. Nos casos suspeitos, se a gente tiver casos suspeitos, nós já vamos ter que mudar a rotina de vida dessa pessoa. E como é que muda a rotina de vida dessa pessoa? Ela sai da unidade básica da gente com um conjunto de orientações. Bom, essas orientações afetam de maneira muito aguda a vida dela, a vida na casa, qual é a casa que essa pessoa vive, de que maneira ela vai assegurar distanciamento e isolamento. Então, a gente tem um plano de intervenção colocado aí, o que talvez possa demandar mais visitas, mais presença, mais acompanhamento, mais pedido de retorno, que a gente vai ter que descobrir como é que é esse retorno, onde esse retorno vai ser feito. E aí eu acho interessante que a Beatriz, ela colocou algumas coisas, que a gente, inclusive, vai ter que sair do território, de atendimento, território, localização interior da unidade básica, para talvez até organizar algumas práticas de atenção e de cuidado em outros espaços que estão no nosso território, que não são a unidade básica, de tal maneira que a gente consiga seguir favorecendo o distanciamento social e o evitar a contaminação, evitar a transmissão. Eu acho que essas coisas estão colocadas de maneira aguda para a gente nesse momento. Eu acho que um dos méritos que a gente tem em falar de um sistema único de saúde, de falar de atenção básica, de falar de plano territorial singular, é de que se nós somos uma equipe em território, o SUS colocou equipes em território, a gente trabalhou pela expansão da atenção básica. O fato de ter a atenção básica mais próxima das pessoas permite que a gente possa ter planos que não são só os planos do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo da Secretaria Municipal de Saúde. São os planos que uma unidade básica, líder local, uma unidade básica, representação do poder público local, representação do saber em saúde local. Vem aí construções relevantes de como é que o nosso saber fica disponível e como é que o nosso saber reorganiza a vida no lugar, ou se compõe com a vida no lugar. Eu acho que a Beatriz também anunciou uma coisa, ela não usou essa palavra, mas eu vou usar essa palavra agora, que é a interprofissionalidade, porque a gente também vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que lidar com quais práticas de rotina vão ser feitas por quem, porque eu disse antes, eu acho que inclusive a nossa jornada de trabalho tem que ser alargada, seja o número de horas do dia, se possível, inclusive, o número de dias da semana, porque a gente não vai poder atender da maneira concentrada que a gente costumava fazer. Muita unidade básica tem aquela lógica de organizar as demandas por dia da semana. Não dá para a gente manter esse desenho. Esse desenho não pode ser mantido nesse momento. Desenhos que aumentem o risco de contágio não podem ser mantidos. Agora, não é porque os desenhos tradicionais não podem ser mantidos que eu não vou atender. Eu vou redesenhar, reconfigurar, recompor a lógica da atenção. Se eu não tenho todos os profissionais para estarem disponíveis todo o tempo de funcionamento, eu tenho que pensar numa construção de trabalho da equipe de cada lugar, de maneira que a distribuição dos profissionais da equipe nas diferentes frentes de intervenção estejam organizados e com capacidade de resposta. Tem uma demanda aí muito forte para o NASF. É ruim a gente imaginar que no último período de governo se chegou a cogitar, e aconteceu em muitas cidades, por falta de financiamento, o esvaziamento do NASF. Nessa hora, o NASF é muito importante, porque ele vai ajudar a essa reconfiguração do trabalho das equipes, que vai definir, talvez, trabalho que antes não era rotina para uma determinada profissão, e vai passar a ser. Porque a gente tem que fazer esse cuidado coletivo, porque a gente tem que fazer um cuidado populacional, porque a gente tem que fazer um cuidado de território, porque a gente tem que desenvolver ações que talvez não estivessem na nossa rotina e que, por não estarem na nossa rotina, a gente vai precisar de retaguarda, de apoio e de educação permanente em serviço. Eu acho que essa fala da Beatriz, as questões que o Luiz trouxe, me exigiram assim, acrescentar, né, e agregar mais essa formulação.
Beatriz, só para adicionar essa explanação toda que o professor fez, ela traz muitos elementos de como fica esse território, mas tem outra questão que eu queria juntar essa para aproveitar para você responder as duas, de como está toda essa reorganização da unidade básica, mas também que a Silvia Carla perguntou como que fica a especificidade de medicina de família e comunidade desse enfrentamento à pandemia. Que eu acho que é uma questão interessante, porque meio que agora, esse ano, descobriram que existe epidemiologia nos jornais, né? Então, começou a aparecer epidemiologista no jornal pela primeira vez. E como que fica a medicina de família e comunidade, que também não é uma especificidade que é tão visada assim pela população geral, acaba não conhecendo. Como que fica junto com essas ações no território, quando vocês vão para o território, como que a unidade está fazendo aí junto com o território?
Perfeito. Não é uma especialidade muito conhecida, né? Muitas pessoas nem sabem. Eu falo, sou médica de família e comunidade. Que é isso, né? E a medicina de família, ela tem esse nome, ela é de família e de comunidade. Então, tem aspectos de abordagem individual, familiar e comunitária. E diante de uma pandemia, as três frentes são importantes, né? Não dá para abandonar nenhuma, não dá para abandonar a abordagem comunitária, nem a familiar, nem a individual. Tem quatro princípios, né, da medicina de família e comunidade. E os quatro, eles fazem muito, tem outras literaturas, mas um dos mais conhecidos são esses quatro pontos, que é ter recurso da sua população, ter a sua prática influenciada pela sua comunidade, ser um profissional qualificado, então isso tem um pouco a ver com a resolutividade, então não ficar naquela coisa de encaminhar e tal, então 80%, 90%, 95% das coisas conseguir resolver ali, e relação profissional-usuário tem que ser muito bem trabalhada. Nossas quatro, esses quatro aspectos da medicina de família e comunidade, eu vejo que eles são hiper necessários e super úteis nesse planejamento, nesse enfrentamento aí. Um outro ponto legal de destacar são as residências em saúde na atenção básica. Então, tanto a residência de medicina de família e comunidade, quanto a residência multiprofissional em saúde da família, e outras também que atuam na atenção básica, saúde da mulher, saúde do idoso, enfim. A presença de uma residência médica multiprofissional na atenção básica dá um outro olhar, assim, um outro gás para as equipes de saúde, com possibilidade de educação permanente, de novas ideias, de dar uma oxigenada mesmo nessas equipes, e o papel deles tem sido fundamentais. Onde eu atuo, por exemplo, foi feito todo um plano de enfrentamento à pandemia em várias frentes, de divulgação, de acolhimento, de informação, de combate a fake news. Então, essa presença da residência, das residências em saúde, é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos. Acho que é isso dessa pergunta.
Obrigado, Beatriz. Achei importante essa pergunta para trazer à tona, porque médico de família e comunidade, agora o pessoal está se movimentando mais para tentar aparecer no meio de tanta especialidade que brota em toda a mídia que a gente vê hoje, fala muito, mas dessa especialidade que está lá diariamente, a gente acaba não vendo. E em relação... Foi comentado justamente sobre saúde mental, que, querendo ou não, é um. A gente está falando de território geográfico aqui muitas vezes, mas o nosso território da existência também é afetado por todas essas mudanças. E a equipe do CAPES de Coronel Vivida, que perguntou em relação a isso. Então, como que que fica essa relação da dependência química na unidade? Porque a gente tem, eu acho que dá para abrir essa pergunta, porque a gente tem tanto a questão da dependência química, que é uma estratégia que o CAPS-AD, por exemplo, utiliza muito, de irem até a unidade realizar oficinas, mas também o CAPS normal, CAPS 1, 2, 3, utiliza a estratégia de ir até a unidade realizar oficina. Como que fica essa questão de intersetorialidade, interprofissionalidade na rede, quando a gente precisa lidar com essa situação de saúde mental? Porque essa questão de grupos em unidades, como o professor mesmo falou, já não tem que ser reorganizado. Quer ver como vocês pensam essa questão de saúde mental e envolver dependência química em essa questão?
Então, acho que essa questão, ela se junta... Não sei se o meu microfone está aberto, né? Eu não comentei com vocês na abertura aqui hoje, mas eu comentei em outra live que eu fiz, que a gente se atrapalha muito ainda para usar as tecnologias. Eu admiro quem tem canal e toda hora põe lá uma conferência, põe uma aula. Eu acho que isso desenvolve algumas habilidades. E eu e Beatriz também não temos essa mesma habilidade, né, Beatriz? A gente se depara aqui e vai olhando se a gente está fazendo a coisa certa ao longo do que está fazendo. Mas eu tentei ler também um pouquinho das perguntas. Apareceu bastante ali o CAPS como um enunciado. O CAPS, eu coloco sempre o CAPS no mesmo território da atenção básica. Eu entendo que a gente tem todos os serviços que são próximos da população, esses serviços que são delineados para estar em território, eu chamo a esses serviços de rede da atenção básica. Eu não acho que a atenção básica é só a UBS, é o que é a atenção básica, é só a estratégia saúde da família. A gente tem na atenção básica as ações de saúde mental que se fazem com a rede de atenção psicossocial, e a gente tem na atenção básica a estratégia de saúde da família, as unidades básicas de saúde, o trabalho do agente comunitário. Então, o trabalho com o morador de rua, o trabalho com a população de rua, é um trabalho que ele ficou demandado agora, porque essa população é uma população que estaria em mais risco de morte se ela não tiver nenhum cuidado ou nenhuma proteção. O que é que a gente vai fazer com essa população? Em parte, o nosso trabalho, fique claro, o nosso trabalho também vai se fazer na rua. Então, a gente tem estratégias de proteção, como é o uso da máscara, é o uso do avental, é o uso de um face shield, todas as coisas que a gente pode usar. É claro que elas não estão disponíveis. Mas que fique claro que não haverá bom trabalho na atenção básica se a atenção básica não conta com os insumos, que são os insumos demandados pela boa qualidade do trabalho. Então, é relevante que a gente tenha uma atenção básica funcionando e é muito relevante que a gente tenha todas as condições de trabalho para essa atenção básica funcionar. A gente precisa ter a proteção do ambiente da unidade básica. Então, a limpeza e a higiene, a assepsia ambiental da unidade básica de saúde ou do CAPS é fundamental. A gente vai reduzir os atendimentos presenciais, especialmente reduzir a aglomeração de pessoas dentro da unidade básica e dentro do CAPS, mas vai reduzir a aglomeração, inventando outras maneiras de proteger aquele mesmo grupo social. Então, a gente tem problemas com a jornada de trabalho precisa ser alargada. A distribuição dos profissionais da equipe ao longo da jornada vai ter que ser modificado. A cobertura que é feita na casa ou na rua vai ter que ser modificada. A colaboração CAPS, unidade básica, ou a colaboração CAPS, estratégia de saúde da família, vai ter que ser modificada. A gente não vai mais poder contar com a escola como um lugar onde parte da população jovem e de crianças estava, porque não estarão mais na escola, estão em casa. Crianças em casa altera toda a organização da casa. Isso afeta, acho que a Beatriz levantou antes, como tema da violência doméstica ou a violência contra a mulher, tem uma violência de gênero que se apresenta aí, a gente sabe que ela se apresenta na medida em que se fica mais em casa, as mulheres, por uma questão de gênero, por uma violência de gênero que já existia, essa violência de gênero, quando a mulher aumenta a pressão sobre a mulher, é de uma violência que já existia e talvez ficasse mais admitida ou velada, ela só ficou mais escancarada e mais visível, quando se espera que seja a mulher a dar conta das crianças, seja a mulher a dar conta da casa. Então, a gente tem... São novas tarefas, são novos trabalhos que a gente precisa organizar e precisamos dessa colaboração com o CAPS, mas também a colaboração de uma rede intersetorial necessária. A gente pode buscar a escola, porque a escola também vai fazer atividades remotas e à distância. Quais as atividades que a escola está fazendo de maneira remota ou à distância? Quais atividades inventivas a escola pode fazer, inclusive mobilizada, se não de maneira autoral, mobilizadas por nós que fazemos o acompanhamento, por exemplo, do programa de saúde na escola? Que atividades nós podemos mobilizar? Eu coloquei no meu Facebook essa madrugada, porque eu tinha feito uma crítica ao que o Ministério dos Direitos Humanos apresentou, e não sei se vocês viram, eu achei infame o que a ministra Damares, ela entra num vídeo, e ela faz uma convocação de uma ação que seria inovação ou inovadora do Ministério, da área de atuação dela, convocando as crianças a produzirem máscaras em casa, e elas devem ter vídeos e fotos que mostram que a própria criança, que individualmente e sozinha está fazendo a sua máscara, não é a máscara que um adulto fez. E eu pensei, mas espera-se que sozinha a criança use máquina de costura? Espera-se que sozinhas as crianças usem tesouras com fio suficiente para cortar uma máscara e fazer a costura da borda da máscara e a inserção da... E aí, conhecendo o trabalho que o Ceará está fazendo, é uma regional de educação, então são as escolas que foram mobilizadas, que é uma amostra fotográfica no Instagram. A amostra fotográfica que é o que eu vejo hoje da minha janela que eu não vi. Olha, essa é uma intenção artística, é arte fotográfica, com a capacidade de trabalhar com um olhar, o que um olho vê, e ativar nas crianças o que os meus olhos veem, o que meus olhos não viam. Bom, essa é uma ação de atenção, de cuidar da saúde, essa é uma ação de saúde mental, essa é uma ação de engajamento, é uma ação de envolvimento. Quem propõe uma coisa dessa é o próprio setor da educação, e a gente pode fazer isso com práticas intersetoriais, buscando quais são as intervenções no campo da cultura e no campo da educação, que podem ser feitos no meu território. Isso é proteção à saúde mental. São ações novas. São ações, de fato, não previstas na minha rotina e que passam a ser feitas. A Rosana colocou também como uma pergunta o tema da solidão, e eu acho que a solidão ela se coloca tanto para as famílias quanto para os trabalhadores. Hoje, a gente tem uma preocupação importante, sim, com a saúde dos trabalhadores da saúde, a necessidade de cuidarmos dos cuidadores. E eu acho que tem uma ação aí, eu visualizo, por exemplo, um desses lugares como o NASF como uma entrada, que é um lugar que talvez o NASF não ocupasse. O NASF tem muita tarefa que a gente chama de técnico-pedagógica, mas agora ele passaria a ter também uma tarefa cuidadora da equipe de referência. O NASF precisa desenvolver práticas de cuidado da equipe de referência para que essa equipe de referência esteja ativa, viva na sua presença em território, assim como a equipe de apoio institucional, que são da secretaria, são do nível central das secretarias. É preciso equipes de apoio institucional que façam a proteção do trabalhador do NASF e a proteção do trabalhador de referência. São desenhos de rede, são desenhos de sistema de saúde. A gente está sendo demandado a pensar um sistema de saúde que efetivamente é sistema e que se comporta aliado à necessidade social. Eu acho que esse é um tema que talvez a pandemia tenha colocado de maneira muito forte para nós, é que o nosso trabalho não é mera rotina. O nosso trabalho não é os indicadores clássicos de doenças pré-existentes ou que a gente busca mapear a existência daquelas doenças e organizar uma intervenção programática, rotineira para aquelas doenças. É reconhecer quais são as situações de saúde em cada região e desenhar uma intervenção que é relacionada com essa situação de saúde de cada região, incluindo os trabalhadores de saúde que ali estão. Então, eu acho que, assim, dessa questão que vem, assim, com essa nessa leva desse segundo momento, eu caminharia com, talvez, esse desafio, assim, a exigência de pensamento renovado. A gente tem uma exigência de pensamento singularizado no território e na nossa região de cuidado à saúde. Sendo um trabalho para a secretaria, trabalho para a região, trabalho para a unidade básica, trabalho para cada profissional de saúde. Luiz, te devolvo.
Obrigada pela resposta. Eu queria agradecer a todo mundo que fez as perguntas, as considerações ali no chat da live. Deixa eu só ver se tem mais algum ponto, porque eu queria partir para vocês fazerem as considerações finais, porque eu acho que, como a gente teve um tema muito abrangente, a gente acaba fazendo vários apontamentos em várias coisas que podiam ser aprofundadas, por exemplo, saúde mental, população em situação de rua, que é um campo muito amplo para discussão, porque o território que eles se distribuem é completamente recente na abordagem da política pública. Saúde mental, doente crônico, acamado, enfim, todos esses pontos. Queria passar para vocês fazerem as considerações e junto com as considerações, se vocês puderem fazer um breve apontamento da pergunta da Yasa Viana, que é sobre uma questão que não é necessariamente da saúde, mas que relaciona muito com a saúde, que é o papel da assistência social junto com a unidade básica, ou mesmo do papel dos outros setores. Então, a gente tem a assistência social, que se relaciona muito, mas a gente também está tendo muito envolvimento enfim, outras políticas, como política de segurança pública, entre outras, mas principalmente da assistência social. E eu queria passar para as considerações, aí eu deixo com vocês quem gostaria de fazer primeiro.
Beatriz, quer falar um pouquinho?
Sim, vou falar
então, vamos lá.
Um pouquinho das outras perguntas, assim. Uma coisa que eu gostei muito que o professor falou foi da intersetorialidade. Essa coisa de trabalhar em rede e de ter referência e contra-referência, de ter comunicação entre os serviços, é um problema que não é de hoje, é um nó, acredito, da maioria dos municípios, mas a gente não pode desistir dele, né? A gente tem que tentar. Numa situação dessa que a gente se encontra, essa comunicação, essa conversa, ela é muito necessária. Entender quais são as ações que o CAPS 3, que o CAPS AD, que o CAPS infantil estão conseguindo manter. Porque todas essas pessoas que acompanham nesses CAPS são da atenção básica, tudo é nosso. Então, não tem nada que não seja nosso. Ah, é uma doença muito grave, muito rara. Tudo bem, ela pode acompanhar lá no ambulatório de especialidade, mas ela volta, é nosso. Ah, é pré-natal de alto risco. Tudo bem, vai lá, faz o pré-natal de alto risco, mas volta, é nossa. Então, a atenção básica, ela tudo, a gente não tem, não existe alta, os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? Então, a gente precisa dessa intersetorialidade. Os dependentes químicos e as pessoas em situação de rua são duas situações que sozinha a saúde ela não consegue resolver, digamos assim, né? E não sei se tem uma solução isso. Então, se a gente não trabalhar em rede, não acontece, né? A pergunta da assistente social, eu sou muito fã de assistente social. Eu acho que não poderia existir NASF sem assistente social, ou então ter um assistente social para cada unidade de saúde, porque a interface da assistência social e da saúde, ela é muito interseccionada, não dá muito para separar. Então, eu acho que é um trabalho fundamental na atenção básica. Deveria, ao invés de desmontar o NASF, deveria ampliar e colocar assistente social, talvez como funcionário necessário, assim, para o funcionamento da atenção básica, porque tudo isso, essa coisa de construir redes, não só no território, mas no município inteiro, e conversar com os outros serviços, é um sonho de consumo e só traria benefícios e melhorias para os nossos usuários. Uma outra coisa, a questão dos idosos, eu acho que muitos deles sofrem negligências, maus tratos, enfim. Então, acho que tem que ser muito bem planejado isso. Fazer teleconsulta. Quando for fazer visita, você tem que pensar que você está contaminado e que a pessoa está contaminada. Então, talvez ligar, marcar horário, ver se é possível esse idoso ir para a varanda, para ficar para um lugar mais ventilado. Mas não abandonar essa assistência, porque são condições muito, muito complexas, tem a questão da solidão também, então, esses vários aspectos. Eu destacaria, assim, de forma mais precisa, a comunicação dentro da equipe, esse trabalho coletivo, como é que ele acontece, como é que ele é organizado, esse acolhimento da equipe, o apoio mútuo, e as situações de violência e negligência, que são coisas que estão mais, já existia, como o professor falou, às vezes era velado, às vezes era menor, e agora estão muito escancaradas, muito presentes, e a atenção básica tem muita possibilidade de atuar nisso aí. Então, acho que são minhas considerações.
Vamos pegar algumas coisas, então. Eu sei que é difícil a gente responder, especialmente, acho que a distância, ela resolve algumas coisas, mas a pergunta, ela é muito rigorosa, né? Quando a pergunta, ela vem ao vivo, ela vem falada, porque vem o exemplo, eu estava lendo aqui a manifestação do Jorge, quando a pessoa consegue dizer, minha unidade é assim, meu local é assim, né? Vai ganhando uma certa evidência, ou melhor evidência de quem é que a gente está falando. Mas veja que eu fechei a minha última intervenção dizendo que são necessidades de sistema de saúde. Não dá para a gente colocar toda a pressão do trabalho ou toda a carga de trabalho nos profissionais individuais que estão em cada porta de entrada do serviço de saúde. Não pode ser uma demanda sobre o indivíduo ou os profissionais individualmente, estejam eles no CAPS, estejam eles na estratégia de família ou estejam eles numa UPA. É o sistema, há uma necessidade de sistema. E se há uma necessidade de sistema, tem que apontar. Há tarefas para apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde, há tarefas para o apoio matricial das equipes de NASF, então precisa ter NASF. Agora, se a gente está pensando em um sistema de saúde que não é sistema, ou que é insuficiente em todas as configurações necessárias para um comportamento de sistema, não vai dar certo. Aí é claro que não vai dar certo. Precisa NASF, não tem, já está faltando. Precisa apoio institucional, não tem, já está faltando. Precisa comportamento interprofissional, não tem, já está faltando. Mas é que se está faltando agora, a gente reconhece que está faltando como sistema de saúde forte, como sistema local forte. Então, eu acho que a gente está, talvez, colocando à tona essa configuração também. E quais são as estratégias, então, que a gente vai adotar para contornar esses desenhos? Então, eu penso que tem estratégias, e Beatriz apontou algumas, a gente pode contar com profissionais residentes. Se a gente está em cidades que têm programas de residência, de que maneira a residência vai ser tão redesenhada quanto redesenhadas foram as necessidades em saúde? A residência vai ter que se redesenhar. A gente pode pensar em incorporação de novos profissionais, desde que a gente tenha algum tipo de estratégia, de programa ou de financiamento para incorporação de profissionais de maneira emergencial. O governo federal já fez isso com o Brasil Conta Comigo, mas a gente tem no país uma coisa chamada Força Nacional de Saúde, que são profissionais que estão para serem chamados e incorporados ao sistema de serviços, de tal maneira que se agregue, quando necessário, outros profissionais. Então, essas coisas precisam ser feitas, essas coisas precisam ser pensadas e vão ganhar o plano local. Então, às vezes, a gente se coloca numa condição só de eu não tenho, eu não posso, eu não tenho, eu não posso, sem que a gente apresente qual é o real desafio ao sistema local de saúde. Sem sistema local de saúde, não haverá possibilidade de resposta. Se o sistema local de saúde, para responder, tem que fazer novos desenhos, quais são esses novos desenhos? Vão ser feitos com quem? Com quais estratégias de financiamento, de apoio? Vai ficando claro que se a gente não tem financiamento, é impossível. O que aconteceu nessa acusação que nós fazemos de que há insuficiência de recursos e nós perdemos recursos no financiamento da saúde, esse é o efeito. Se a gente perder o recurso e a gente não tem equipes completas e a gente não tem os serviços se comportando no formato de rede, eles vão explodir em algum momento. No momento de pandemia, evidentemente explodiriam. Mas se tivesse acontecido um terremoto, tivesse acontecido uma enchente, tivesse acontecido uma queda de avião, a gente ia se deparar com essa mesma situação. Então, a gente não pode só sair atrás nos momentos emergenciais, sem que a gente tenha delineado modos de funcionar que são em rede, modos de funcionar que são interprofissionais, modos de funcionar que contam com retaguardas e apoios permanentes, e como que esses apoios são agregados e são incentivados e são ampliados na hora em que uma situação desse tipo, desse porte, se apresenta para nós. Eu acho que isso vem de uma maneira relevante. Teve uma outra pergunta, que foi a pergunta de se é possível responder por que que algumas regiões do país têm um número de casos tão maior, um número de óbitos tão maior. É difícil responder a isso, porque a gente teria que ver. Quando começaram as medidas de isolamento e distanciamento social? De que maneira houve o acolhimento e o respeito às medidas de isolamento e distanciamento social? Qual é a distribuição de leitos e de atenção hospitalar nos diferentes lugares? O que a gente é difícil responder a esse comportamento epidemiológico, até a possibilidade de afetamento da curva, sem a gente olhar para um conjunto de situações. Então, a explicação para isso, ela passa por esse conjunto de indicadores que precisam ser olhados. A COVID é uma dessas doenças muito difíceis, porque ela é uma doença sistêmica. Então, a quantidade de intervenções terapêuticas que vão apresentar algum potencial de melhoria do quadro de adoecimento são muitas, porque é uma doença que afeta de maneira... É uma virose que afeta de maneira sistêmica os sistemas, nossos sistemas vitais. Então, é um conjunto de situações que tem que ser apresentadas. Eu consigo dizer, por exemplo, na minha cidade, Porto Alegre, os shoppings fecharam em Porto Alegre na primeira semana de março. Eu estava fora do país, quando eu chego dia 4 de março em Porto Alegre, os shoppings estavam fechados. Então, isso faz com que hoje, em Porto Alegre, se esteja discutindo o orçamento controlado, por causa dos... Eu tenho medo do que vai acontecer na cidade nesse momento, porque na medida que modifica o distanciamento, isso tem um efeito daqui a 14 dias. E a gente só vai saber isso daqui a 14 dias, o que aconteceu com a mudança nas regras do distanciamento e isolamento social aqui na minha cidade. Mas isso é um pouco do desenho distribuído no país. Assim como é a configuração nos bairros ou da presença das favelas. A gente sabe disso, que quando a pandemia ou quando a virose chegou nas populações mais pobres, ela tem uma disseminação muito maior, porque já não existe aquela condição fácil de isolamento como existe nas populações das classes médias. Mesmo nas classes médias, a gente pode ter mais chance de se afastar do trabalho e mais chance de assegurar o isolamento. Nas populações pobres, menos chance de manter o afastamento do trabalho e menos chance de manter o afastamento. E, por fim, por causa do tempo também da gente, eu comentava antes aqui, nós que estávamos organizando aqui, testando o equipamento, a gente pensa que o tempo é longo e depois, quando o tempo está acabando, a gente descobre que mais 2 horas teríamos conteúdo para conversar. Mas o trabalho da assistência social... Não só o trabalho dos profissionais do serviço social, os assistentes sociais, mas toda a área da assistência social é muito demandada agora. Todas as estratégias que significam dar retaguarda para os redesenhos da vida, esse é um trabalho, se a equidade ela vai sendo redesenhada pela presença da assistência social. Então, é fundamental rede intersetorial com a assistência social. Psicólogos e assistentes sociais... Na equipe de linha de frente, absolutamente fundamental. Porque eu falei, é a vida que se reorganizou. Então, a gente não pode ficar só com os marcadores de doença e fazendo a intervenção biomédica das doenças. Luiz, pronto.
Só vou passar, antes da gente finalizar, vou passar para a Bia e depois a gente finaliza e se despede.
Ah, só queria dar uma palavra de apoio para o colega Jorge aí, que fez uma pergunta, que ele falou que ele é o único médico na UBS, que não tem espaço físico lá fora, enfim, as realidades são muito diversas, né, em cada lugar, mas o que eu posso te falar é para você tentar compartilhar com a sua equipe, então, o que o enfermeiro puder te ajudar, o que o técnico, se não tiver NASF também, tem os técnicos de enfermagem podem fazer essas teleconsultas. Então, dividir, assim, as tarefas, expor seus medos, suas ansiedades, as dificuldades que você está tendo e planejar isso em equipe, porque se não for assim, se não for em equipe, as coisas não acontecem mesmo. Então, já vou finalizar, porque acho que já deu nosso tempo. Quero agradecer muito o convite, parabenizar o Sismepar, a Escola de Saúde, que eu acho que é uma iniciativa muito legal, que eles estão sempre fazendo isso, e agora, nessa época de pandemia, estão se reinventando. Agradecer, compartilhar a presença do professor e do Luiz, meu colega. Tenho certeza que ele tinha muita coisa para contribuir também. O trabalho dele com a população em situação de rua é muito interessante. E a gente marca para falar disso, daí eu modero, combinado isso. E é isso, agradecer muito a participação de todos e a gente fica à disposição, qualquer coisa que precisarem, dúvidas, estamos por aí. Obrigada.
Então, para finalizar, aí lembrando a população de rua, eu acho que nisso que a gente está falando de singularização do cuidado, de um plano territorial singular, isso envolve. Acho que a Beatriz ela trouxe vários exemplos e deu dicas. Acho que a gente tem um super acordo pensamos de maneira vizinha e acoplada aí a intervenção da atenção básica. Mas quando a gente se depara com aquela situação, é como se a gente dissesse assim: bom, eu não posso alterar essa situação. Sempre que a gente não pode alterar uma situação, qual é a intervenção que eu posso construir ou introduzir, então, nessa situação, de maneira que essa situação se mova, de maneira que essa situação saia do lugar do impossível? Como é que uma situação sai do lugar do impossível? Com a população de rua, por exemplo, a gente vai se deparar com como é que a gente melhora as condições de higiene da população de rua. A unidade básica sozinha não vai poder resolver todas as coisas, mas quais ações intersetoriais nós vamos fazer? Aqui na minha cidade, por exemplo, segmentos voluntários começaram a colocar pias nas ruas, com um tanque de água e uma torneira disponível para pelo menos melhorar a higiene. Eu cheguei a conversar com lugares também em que eu disse: parte do trabalho de higiene das ruas ou da higiene de ambiente nas cidades pode ser feita pelas pessoas que moram na rua. Mas eu preciso, então, construir uma intervenção com essas pessoas que moram na rua e construir com elas alguma intervenção de território, alguma intervenção local, que vai ser nova na medida em que ela não era uma intervenção que já estava colocada previamente. O compartilhamento de certos trabalhos, especialmente no campo da informação, da educação, da promoção, a gente pode compartilhar as nossas ações com toda a rede intersetorial. Seja com as escolas e o que as escolas podem fazer à distância e presencialmente, seja com a assistência social, seja com o comércio local, mas a gente vai ter que ousar nesses desenhos. O que não dá é para a gente ver que os casos aumentam e a gente não interfere. Agora também precisa saber como é que os casos estão se comportando. Então, o rastreamento, a gente rastrear suspeitos, é uma outra ação necessária. Enfim, eu acho que de tudo que a gente está dizendo sem sistema local, nós não vamos interferir. Sem um sistema local que tenha aliança com as configurações locais, não vai funcionar. Sem uma presença ativa da gente nas vidas locais, nós não somos, de fato, atenção básica ou medicina de família e comunidade ou saúde da família e comunidade no território. A tarefa diante de nós é: eu preciso intervir e interferir com qualidade de vida e saúde. Então tá, vamos desenhar, vamos planejar e vamos fazer de acordo com o que a novidade nos exige. Eu acho que é essa que é a questão que está pedindo a nossa presença, é desse porte. Queria agradecer muito o convite. Quer dizer, foi um prazer, Beatriz, te ouvir. Muito legal estar contigo, Luiz. Obrigado pela Rosana, que lembrou aí do meu nome. E fico à disposição para. Já deixei algum material escrito e essa fala, espero, fique gravada aí para a gente depois revisitar. Mas fico também à disposição de vocês para qualquer outro momento conversar de maneira breve ou longa, conforme vocês acharem necessário. Obrigado de verdade.
E gostaria de agradecer vocês dois, tanto o professor Ricardo Cecim, quanto a Beatriz Ampar, que nem eu falei, é um tema muito abrangente, mas é um tema muito importante, e principalmente falar da necessidade do protagonismo que a atenção básica precisa nesse momento, que é um momento excepcional, é uma pandemia. É muito importante a gente trazer essa visão de outro ponto do sistema que não, às vezes, não está sendo tão debatido. E os profissionais que estão ali envolvidos, às vezes, parecem isolados mesmo, como falaram, falam de tudo menos atenção básica. Mas a atenção básica está ali, é essencial e é necessário. Novamente, queria agradecer ao Ricardo e à Beatriz por participarem, a todo mundo que acompanhou a nossa live. E agora eu vou deixar para a Verusca finalizar. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais.
Luiz, 120 pessoas na sala.
Ótimo.
Que legal.
Verusca, seu microfone está mudo.
Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada para os nossos convidados, que fizeram contribuições muito importantes. O pessoal que acompanhou a nossa live, gente de fora da nossa regional, de regionais assim, que a gente nem imaginava que estaria alcançando, que estiveram conosco. Gostaria de agradecer imensamente para a participação de vocês e pedir para que vocês possam se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, e compartilhar esse nosso vídeo com os seus pares para que a gente possa alcançar um número maior ainda de pessoas. A semana que vem, às 14h30, nós teremos um novo vídeo aqui, uma nova live no nosso canal, e vocês já estão convidados. Obrigada e até mais.